Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Nós nos sentimos realmente convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês nos enviam também demonstram que nós estamos no caminho certo e nós louvamos a Deus por isso. Compartilha conosco as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do nosso irmão J.D. J.D. Filho, da cidade de Porto Ferreira, no estado de São Paulo. O J.D. Filho nos transmitiu a seguinte mensagem. Professor Itamir, sinto continuar a usar de sua paciência, mas ainda não entendi. Afinal, já fui batizado quando era criança. E agora, como entendo e creio que Jesus Cristo é meu Redentor e Salvador, que morreu para o perdão dos meus pecados, no meu entender, isso completa a exigência para a salvação. Não lhe parece? Basta persistir no temor a Deus e buscar a minha santificação, e isso implica pedir perdão pelos pecados e fugir das tentações. Não entende assim? Querido irmão, muito obrigado por sua correspondência, muito obrigado por suas palavras de apoio. Para nós é um privilégio podermos compartilhar com vocês, que são nossos ouvintes, aquilo que a Palavra de Deus tem trazido para nós. Querido J.D. Filho, como eu já lhe respondi no e-mail, o requisito para a salvação é crer em Cristo. E o batismo é um ato que demonstra a nossa fé e a nossa obediência. Depois e só depois que uma pessoa crê, é que ela deve ser batizada para identificar-se com Cristo. Quando nós fazemos isso, então nós estamos demonstrando que estamos iniciando uma nova etapa em nossa vida, estamos iniciando uma nova vida, uma vida com Cristo. Portanto, eu o estimulo a que você reflita sobre essas colocações e tome a sua decisão para se identificar com o Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, eu louvo a Deus por sua vida, por sua fidelidade e por reconhecer em você um desejo de obedecer detalhadamente à Palavra de Deus. É gostoso quando nós percebemos cristãos que querem aplicar a Palavra de Deus em suas vidas. Com certeza, Deus tem lhe abençoado, Deus tem lhe recompensado. E nós oramos para que você continue firme, caminhando com o Senhor. Quero te agradecer também pela sua disposição em divulgar o nosso programa e em orar por nós. Por isso mesmo, eu quero convocá-lo e quero convidar a todos aqueles que me ouvem nesse momento a orar por nós, a serem divulgadores do nosso projeto, porque nós temos por propósito, cada vez mais, aumentar o número daqueles que amam a palavra de Deus e querem viver segundo a sua direção. Vamos orar para que esse nosso projeto prossiga avante e vamos pedir a iluminação do Espírito Santo para o programa de hoje. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Pedimos também a tua bênção para cada um dos nossos ouvintes, que o Senhor supra as suas necessidades conforme o teu querer. Que nós possamos nos alegrar sabendo que o Senhor ouve a nossa oração e nos atende. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor nos conceda condições para levarmos esse projeto adiante. E pedimos também a tua bênção para que cada um de nós seja capacitado para cumprir a sua vontade no nosso viver. Nós queremos, Senhor, ter vidas que agradem o Senhor e que possam edificar os nossos irmãos. Nós oramos com gratidão em nosso coração, pedindo isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, temos hoje diante de nós o capítulo 22 do livro de Provérbios. No capítulo 22, nós temos 29 versículos, com um tema dos mais recorrentes, mas dos mais importantes dentro do livro de Provérbios. Mas antes de chegarmos a esse tema e ao título do capítulo, eu gostaria de fazer a ponte entre o tema que nós vamos estudar hoje e o capítulo 21 que estudamos no programa passado. No programa passado, nós temos dois versículos a destacar no capítulo 21. O versículo 9 nos diz literalmente as seguintes palavras: melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Mas o autor de Provérbios parece que não satisfeito com isso, ele, depois de 10 versículos, menciona novamente esse mesmo princípio. Versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ora, quando nós olhamos para o versículo 9 e 19 e outros textos do livro de Provérbios, ficamos perguntando: por que será que o autor de Provérbios coloca tantos defeitos nas mulheres? Será que é só para as mulheres essa advertência? Será que essa instrução é só contra as mulheres? Na verdade, Provérbios, dirigindo sua sabedoria aos mais jovens, mas também a todos aqueles que querem se tornar cada vez mais sábios, muitas vezes ele nos adverte quanto às esposas rixosas, ou esposas implicantes, ou esposas que murmuram. Por exemplo, nós vemos isso também em 19 e 13, nesses dois textos do capítulo 21, no 21:9 e no 21:19. No capítulo 25 e 24, nós vamos ver novamente essa referência, e também no capítulo 27, versículo 15. E alguém pode dizer: realmente o autor de Provérbios tem algum problema com as mulheres. Não, quando nós olhamos, por exemplo, para o capítulo 31, ele é um dos temas, ou é um dos capítulos que mais exalta essa mulher, a mulher virtuosa, um texto que todos nós conhecemos. Na verdade, o que o autor de Provérbios está mostrando para nós é que todos nós precisamos ter muito cuidado com a escolha do nosso cônjuge. Tanto homem como mulher precisa escolher com muita sabedoria, tendo plena consciência do que um cônjuge briguento, insatisfeito, implicante, murmurento, pode gerar dentro do casamento. Tanto o homem deve ter cuidado com a escolha da sua esposa, mas nós temos que dizer também, tanto a moça, tanto a mulher, deve ter cuidado com a escolha do seu marido, do seu cônjuge. O que não se diz aqui é que nós devemos levar a questão do casamento sem qualquer responsabilidade. Não, a instrução aqui é muito séria. Devemos escolher alguém para nos acompanhar durante o restante da nossa vida, porque esse é o propósito de Deus, de que o casamento não tenha interrupção. Devemos escolher para o restante de nossa vida pessoas cristãs, pessoas que temem a Deus, pessoas que tenham uma vida plena, como nós temos falado nos últimos programas, uma vida aprovada, uma vida íntegra, uma vida que realmente honra a Deus. Portanto, essas palavras não são palavras simplesmente contrárias às mulheres, mas são palavras de instrução para todos nós que queremos viver vidas sábias. Por isso mesmo eu escolhi esses dois versículos para nos introduzir no tema do capítulo 22. O título que eu dou para este capítulo é o seguinte. Se você tiver condições para anotá-lo, por gentileza, anote. O valor das instruções. É uma frase pequena, fácil de ser gravada, e eu repito, o valor das instruções. O livro de Provérbios é um livro rico nas instruções que ele dá para cada um de nós, para aqueles que desejam sabedoria, para aqueles que desejam estudar. Eu creio que eu já comentei uma vez aqui em nossos programas, mas eu quero fazê-lo novamente, porque já estamos chegando a 9 capítulos do final desse livro tão importante que temos estudado. Eu creio que uma das recomendações mais sábias que eu já recebi com relação ao estudo de Provérbios é a seguinte. Se nós queremos manter bem a nossa hora devocional, se nós queremos manter com saúde a nossa vida cristã, há um exercício que devemos fazer a cada mês. Qual é o exercício? Nós temos 150 salmos e nós temos 31 capítulos do livro de Provérbios. Uma das práticas que muitos cristãos têm feito é lerem 5 capítulos dos livros dos salmos por dia, juntamente com um capítulo de Provérbios. Diariamente, então, lendo 5 salmos e um capítulo de Provérbios. E assim por diante. Durante os 30 ou 31 dias, você conseguirá ler esses dois livros. Por que esses dois livros? Porque no livro dos Salmos, como nós já aprendemos, eles extravasam aquilo que vai no nosso coração. Nós falamos com Deus, nós reclamamos com Deus, nós louvamos a Deus, nós desejamos que Deus puna os perversos, nós pedimos as bênçãos de Deus, nós estamos falando com Deus no livro dos Salmos. E no livro de Provérbios, nós estamos ouvindo as orientações de Deus. Nós estamos ouvindo as instruções de Deus. Por isso, no capítulo 22, eu coloco como título o valor das instruções. Então, se você quer realmente valorizar as instruções que você tem ouvido, tem lido no livro de Provérbios, leia um capítulo do livro por dia. Em um mês você completará a leitura do livro de Provérbios e se você ler também 5 salmos por dia, num mês você completará a leitura do livro dos Salmos. Esse é um exercício que muitos cristãos têm adotado e tem sido muito útil para as suas vidas. Quando consideramos o capítulo 22, nós temos a seguinte frase muito marcante e muito interessante para nos orientar. Somente quando valorizamos as instruções recebidas, notamos os seus efeitos em nossas vidas. Somente quando valorizamos as instruções recebidas, notamos os seus efeitos em nossas vidas. E nós vamos encontrar aqui no capítulo 22 do livro de Provérbios, cinco efeitos de valorizarmos as instruções recebidas. Lembrando que essas instruções são recebidas diretamente de Deus, da palavra de Deus, de pessoas mais sábias e também são instruções recebidas da própria vida com as suas circunstâncias. Então, nos versículos 1 a 6, nós encontramos o primeiro efeito de valorizarmos as instruções, que é ter um nome estimado. O primeiro efeito de valorizarmos as instruções é trabalharmos, procurarmos ter um nome sempre estimado, um nome benquisto. Versículos 1 a 6 nos mostram o seguinte relato. O bom nome vale mais do que muita riqueza. Ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Não existe diferença entre o rico e o pobre, porque foi o Senhor Deus quem fez os dois. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata, essa vai em frente e acaba mal. Quem teme o Senhor e é humilde, consegue riqueza, prestígio e vida longa. No caminho dos maus existem armadilhas e dificuldades. Quem dá valor à vida se afasta desses caminhos. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele. Muito bem, o que nós temos aqui então é uma orientação para angariarmos, para adquirirmos um nome bem conceituado, um nome estimado. Sem menosprezar o pobre e sem bajular o rico, nós temos que entender que Deus foi o Criador dos dois. Portanto, aquele que ouve a instrução, aquela pessoa que é sensata, ela vê o perigo e se esconde. Ele não procede insensatamente e vai em frente, mesmo vendo o perigo, porque quem vê o perigo e não se incomoda com ele, ele acaba mal. Agora, aquela pessoa que teme o Senhor e é submissa a ele, é humilde, esse consegue prestígio na sua vida, consegue um nome respeitável e uma vida longa. Por isso também, querido amigo, nós chegamos no versículo 6, que é um dos versículos que mais nós conhecemos no livro de Provérbios. E lemos então que aquele que educa a criança no caminho em que deve andar, ele certamente terá recompensa, porque quando ele for adulto, essa criança for adulta, não se desviará dele. É importante que nós digamos aqui, deixemos isso muito claro, esta não é uma promessa, este é um provérbio. Provérbio é uma instrução, é uma orientação de vida. Por isso, nós temos dito que alguns efeitos, e nós estamos vendo cinco efeitos no capítulo 22, de valorizarmos as instruções, é termos uma vida agradável, sóbria, disciplinada, uma vida aprovada pelo Senhor e uma vida que edifica as pessoas. Ora, essa é uma instrução importante. Eduque o seu filho no caminho em que deve andar. Isso é, no caminho do temor ao Senhor, no caminho em respeitar o Senhor, e espere, que a recompensa um dia chegará. Porque esse princípio de temor ao Senhor que você lançou na mente e no coração do seu filho, um dia isso brotará. Agora, temos que entender, então, que esse versículo trata sobre uma questão muito importante, sobre a questão de uma decisão que o seu filho vai ter que tomar quando for adulto. Ele terá condições de saber discernir qual é o caminho correto. Por isso, educar a criança no caminho do Senhor é uma grande ajuda para aquele filho que um dia se tornará adulto. Nos versículos 7 a 12, nós encontramos o segundo efeito de valorizarmos as instruções. Quando valorizamos as instruções, nós temos palavras sábias, temos palavras de conhecimento. Versículo 7, os ricos mandam nos pobres, os ricos mandam nos pobres. E quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso, esse será abençoado, porque reparte a sua companhia e dá aos pobres. Mande embora uma pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos. Acabarão as discussões e acabarão os xingamentos. Quem ama a sinceridade e sabe falar bem, esse até terá a amizade do rei. O Senhor está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Portanto, falar palavras de conhecimento é fruto, é efeito de uma vida que valoriza as instruções. Não podemos semear maldade. Quando semeamos más palavras, quando semeamos o mal, quando semeamos a vaidade, o orgulho, a preguiça, a insensatez, a desonestidade, quando semeamos a maldade, nós vamos colher a desgraça. Nós seremos castigados pela nossa própria maldade. E o Senhor está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos daqueles que andam incorretamente. O terceiro efeito de valorizarmos as instruções é sermos disciplinadores e justos. Veja os versículos 13 em diante, 14 e 15 e também o 16. E com esse versículo nós concluímos aquela porção do texto que teve início lá no capítulo 10, versículo 1, e que foram descritos como Provérbios de Salomão. Essa porção do versículo 17 em diante vai ser complementada por outros provérbios que podem até ser de autoria de outros sábios, não pertencentes ao povo de Israel. Mas, nesse terceiro efeito, nós valorizamos aquele que é disciplinador e também é justo. O quarto efeito, que já então está incluído nesses novos provérbios que não são de Salomão, nós temos no versículo 17 a 21, aquele que valoriza as instruções bíblicas tem como efeito em sua vida uma plena confiança no Senhor. E nesses versículos 22, 17 a 24, 22, nós encontramos então palavras muito interessantes que vão nos mostrar que a confiança no Senhor é realmente o fundamento da sabedoria. E finalmente, em quinto lugar, o efeito de valorizarmos instruções é associar-nos somente com os retos. Versículos 22 a 29. Quando nós nos associamos com alguém, quando nós nos relacionamos com alguém, que possamos procurar nos associar e nos relacionar somente com aqueles que também amam a Deus, que temem o Senhor, que têm uma vida bonita diante do Senhor. Quanto mais nós nos aproximarmos desse tipo de pessoas, mais a nossa própria vida vai crescendo e nós vamos valorizando as instruções. A nossa vida será honrada, a nossa vida honrará a Deus, o nosso nome será benquisto, nós teremos uma vida aprovada diante de Deus e diante dos homens. Querido amigo, muito obrigado por sua companhia, que Deus o abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, dê por graça, Senhor.